Olá, seja bem-vindo. Você está no VoxCast, o podcast da VoxMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Ó, os convidados de hoje aqui, os caras entendem tudo de comida, doce. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Eric, Cris, sejam bem-vindos ao VoxCast. A nossa audiência agradece em ter vocês, né, por vocês terem tirado esse tempo para trocar essa ideia aqui com a gente. Seja bem-vinda, Cris.
Opa, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite e eu espero poder esclarecer algumas coisas hoje.
Bacana. Eric?
Para a gente é sempre uma grande satisfação estar junto com a família Vox. E hoje, mais ainda, estando com a Cris, que é uma parceira de negócios, uma amiga. Então, é uma soma muito boa. A gente espera um excelente bate-papo.
Legal, bacana. Fala perto do microfone, senão ele não sai. É, pode puxar a nossa perna se quiser, isso aí. Tá. Como é que vocês entraram nesse ramo aí? Cris, começa aí pela a Cris Doce. Fala um pouco pra gente aí dessa empresa aí fantástica daqui de Santarém.
Muito obrigada. Bom, a Cris começou porque eu trabalhava numa empresa e essa empresa fechou. E na época, assim, eu fiquei desesperada. E agora, o que, que eu vou fazer, né? A minha renda era a renda do meu esposo, a minha renda era complemento da renda do meu esposo. Então, eu não podia me dar o luxo de ficar desempregada. E aí, um dia, meu esposo chegou para mim e falou assim, Cris, não arruma aí nenhum emprego. Começa a fazer uma nega maluca, que é uma torta que eu faço até hoje, que eu gosto muito, por sinal. E aí, eu comecei. No começo, nada é muito fácil, né?
Muita dificuldade, né?
Deus o livre. Primeiro, a gente não tinha capital para começar. E a gente começou fazendo um bolo, uma torta, um dia, a cada 15 dias uma, a cada semana uma. E a minha cunhada teve uma ideia de divulgar essa torta na rede social. O que, que aconteceu? Deu um boom, né? E aí a gente já começou a receber as encomendas. E graças a Deus,
quando começou, não parou mais.
Não, graças a Deus. E assim, da rede social, eu tive assim, um sucesso muito grande. Porque as pessoas, muita gente já me conhecia, porque eu vinha de eu trabalhei muitos anos numa loja que muita gente já me conhecia. E quando ficaram sabendo que eu fazia o bolo, começaram a me encomendar. E aí foi um sucesso tão grande que hoje em dia a gente tem a loja na Orla, tem a nossa bicicletinha, que foi também onde começou tudo, né? Dessas tortas, a gente começou, montamos uma bicicletinha na Orla, super diferente, que encantou todo mundo. Tu já pensou tu chegar numa praça, tu encontrar uma bicicletinha toda rosa, toda decoradinha, com coisas gostosas para vender?
Fantástico. Só em Santarém, né? E aí, como diz o Américo, tá de vento em popa, né?
Sim, encanta até hoje, porque a gente pode dizer que a bicicleta da Cris ali na Praça do Pescador é um ponto de referência, tanto por ser esse destaque realmente, como eles configuraram essa bicicleta, quanto por ser uma referência que você sabe que você está ali na Orla, você vai ter um produto de qualidade nessa área geral de doces, tem as tortas, esquiches, tudo que tem lá é de excelente qualidade.
Oh, bacana, legal isso aí. E o Praianos?
Praianos foi muito uma visão da minha esposa, da Karina, que é realmente quem está mais à frente, toda a visão do negócio foi dela. Nós já estávamos mexendo com a parte de gastronomia, nós começamos aqui em Santarém com a Praça dos Chefes e chegou um dado momento que a gente viu que estava na hora de a gente começar o restaurante. Ficamos naquele meio tempo de buscar um ponto, de tentar ver onde seria melhor, e a minha esposa teve aquela sacada de pegar e disse, não, nossa casa tem tudo que a gente precisa e também com essa visão empreendedora, tem tudo e tem o menos, que era menos um aluguel para se pagar.
É verdade.
E aí começou o Praianos, 4 anos, somos muito gratos a Santarém, que nos abraçou e tem nos prestigiado durante todo esse tempo. E o crescimento está vindo, essa visão empreendedora nossa de correr atrás está surtindo efeito e o primeiro fruto nosso está saindo agora, junto com a Cris, nós vamos estar no Food Park de Santarém, primeiro Food Park da região. Nós vamos estar abrindo a nossa primeira filial e a Cris também vai estar expandindo lá o negócio do Cris Doces.
Eu fico feliz quando eu vejo as empresas daqui fazendo sucesso, né? A gente sabe o quanto é difícil empreender, né? Aí a dificuldade também sempre está aparecendo na vida de vocês, né?
Sim, muito grande. É, primeiro que a gente esbarra na mão de obra. Já é aquela barreira. E assim, quando você começa lá de baixo, né? Galgando todos os degraus possíveis. Por exemplo, você começa sem um capital, porque muita gente acha que a gente começou já grande, né? E não foi assim. Então, tipo assim, isso é uma lição, né? E até um incentivo para quem também está começando, porque acha que a gente, não, mas ela tem nome, todo mundo já conhece ela, mas eu fui fazendo o nome, né? Colocando a minha empresa devagarinho. Eu comecei numa bicicleta, que era a única coisa na época que eu podia ter uma bicicleta, né? E foi um sonho, tipo assim, planejado para poder ter a bicicleta.
Acho que é muito importante começar, né? Porque senão a pessoa fica olhando para a dificuldade, ela acaba não começando, né?
E tem muitas dificuldades, não é fácil. Uhum. Então, com a bicicleta, a gente se programou, né, para comprar a bicicleta e depois nos programamos para a loja. Quando a gente foi na Globo, que a gente voltou para Santarém, as pessoas cobravam da gente, Cris, agora tu tem que ter um lugar fixo. Como que eu ia ter um lugar fixo se eu não tinha capital para isso? Entendeu?
Mais um desafio.
As dificuldades do empreendedorismo no nosso país são muito grandes. Na nossa região, a gente ainda esbarra em algumas dificuldades a mais. Desde a compra de insumos...
A logística, né? Tudo para chegar aqui é difícil, né?
Mas se a gente for parar e pensar somente nos obstáculos, a gente não acaba deixando de olhar para o nosso alvo, para a nossa meta que está lá na frente. E eu acho que o grande diferencial hoje de quem está empreendendo aqui, não só a gente do Praianos, a Cris e outros empreendedores da área da gastronomia, é isso. Você tem que olhar na tua meta, no teu alvo. Recentemente, o Saulo, o chefe Saulo, da Casa do Saulo, foi premiado entre os 50 melhores restaurantes do Brasil e é o único restaurante fora da capital. Isso a gente não pode deixar de falar nunca.
É verdade.
Saiu desse circuito. E
o Saulo é uma referência para a gente, né?
É uma referência. É uma pessoa que veio abrindo caminho até hoje. Muita gente que vem conhecer nossa região vem por conta de conhecer a Casa do Saulo. Por consequência, a gente acaba surfando essa onda junto. E é uma pessoa que seria muito bom uma hora também estar aqui com a gente, porque é um cara que ele tem uma generosidade muito grande.
Com certeza, com certeza. O Saulo logo vai estar aqui com a gente, bater esse papo.
E ele está abrindo as portas para a gente, né? Uhum. Porque através dele vem muita gente de fora para cá. Né? Ele faz o Vai Tapajós e traz os clientes. Eu mesmo sou filha, cria dele. Porque, tipo assim, eu colho os frutos que ele está plantando. Uhum. Que eu trabalho com ele na linha de casamentos. E eu faço os casamentos das pessoas que vêm para a festa dele, se apaixonam por Santarém, pelo Pará, e voltam para casar aqui.
Legal, maravilha. Né? Então, essa colaboração, né, entre as empresas, né, dá muito certo.
Dá.
Precisa, né?
Precisa.
Não tem como a gente achar que é uma concorrência, que as pessoas vêm e vão todas para lá. Não é isso.
Não.
Até porque a pessoa vai no momento, ela quer conhecer outros locais, outros sabores, né? Então, ele acaba sendo essa referência para trazer, mas as pessoas, quando chegam aqui, elas vão em outros locais, né?
Eu acho que muita gente, quando vai empreender, acaba tendo o medo da concorrência como uma barreira. E você não tem que ter medo de concorrência. Seu maior concorrente é você. O quão você está disposto a lutar, a correr atrás e realizar. O quanto você tem de medo de fazer isso. Então, a maior barreira está na gente. E quando você começa a romper com essas barreiras, e você vai ter um desenvolvimento muito grande. Porque você começa a se autoconhecer, como no começo, como a Cris falou, ela ficou, será que vai, não vai dar certo? E hoje não, hoje ela sabe que se ela traçar uma meta, vai dar certo. Por quê? Porque vai fazer acontecer. E é isso que é a visão do empreendedor hoje. E a nossa região tem um espaço muito grande ainda para se crescer, tem muita coisa para se explorar no sentido bom da palavra, e parceria. Hoje ninguém vai só para lugar nenhum. Nós temos a Cris Doce como um dos nossos grandes parceiros também nesse segmento de casamentos, de eventos, e é bom ter com quem contar. E não só a Cris, mas tem N parceiros que a gente sabe que pode estar contando com eles.
E bem, fora assim, que eu acho que a concorrência é uma coisa muito boa, porque se não houver o concorrente, você estagna.
A concorrência, entendeu? Dá uma sacudida. Sim, na gente.
Dá,
né?
Uma sacudida.
É, senão se acomoda.
Você tem que criar, você tem que ter coisas novas, né? E se não tivesse a concorrência, você parava ali e ficava, não, vou só esperar os frutos agora. E não é assim.
É, o mercado ele é muito seletivo, né? O consumidor, ele deixa no mercado ou não, né?
Sim.
Então, eu próprio acho que tem que estar mais atento ao consumidor do que ao concorrente, né?
Ao consumidor e sempre inovar. Hoje nós vivemos a época de tudo novo e tudo ser muito rápido. Não só a questão da tecnologia que está avançando muito rápido, mas tudo. As pessoas querem sempre novidades. Você cria o teu portfólio de produtos e serviços, procura fazer o melhor, mas você tem que estar sempre aberto a novas experiências, a novo momento, de olho no mercado. Que é o teu consumidor, como você falou, que vai te guiar para o que você precisa fazer para você continuar a evidência, para você continuar crescendo.
É isso mesmo.
E para a gente que trabalha com serviço, é isso que a gente busca, a excelência em estar oferecendo o melhor para o nosso cliente.
E como é que vocês fazem para essas conversas com clientes? Estão sempre abertos assim, a ouvir a opinião dos clientes, para vocês estarem sempre melhorando?
Eu gosto muito desse corpo a corpo com o cliente. Eu gosto. Eu gosto, por exemplo, de ir na mesa, né, perguntar para o meu cliente se está tudo bem, se estão precisando de mais alguma coisa. E eu sou uma pessoa também muito aberta às críticas. Porque as críticas que me fazem crescer.
É, verdade.
Né? Às vezes as pessoas não gostam de ouvir, ah, hoje não está bom. E eu sempre falo assim, para os meus funcionários, para os meus colaboradores. A gente tem sempre que aceitar uma crítica, porque ela é sempre construtiva. Lógico que tem pessoas que têm um jeito de se expressar melhor e outras nem tanto. Mas as críticas fazem com que a gente cresça.
É, quem está fora tem uma outra visão do nosso negócio, né? Do negócio. Então, às vezes, ele traz uma informação que a gente passou despercebido ali, não conseguiu analisar bem. E aí, quando vem uma informação dessa, a gente consegue filtrar e até melhorar, né?
Sim, com certeza. E fora o quê? Você tendo o corpo a corpo com o cliente, isso humaniza mais o atendimento, entendeu? É tão bom o cliente chegar e você falar, oi, Jonas, tudo bem? Como vai você? O cliente se sente querido, se sente prestigiado. Eu acho isso super importante.
Verdade, é legal.
Essa questão do ponto de vista, às vezes você está tão envolto nos teus processos de preparação, de serviço, que você acaba deixando passar uma coisinha ou outra. E quando você tem uma visão com um prisma diferente, enriquece. Tem as maneiras como são colocadas, às vezes, esses pontos de vista, mas é muito bom você ter esse feedback. Lá no restaurante, lá no Praianos, por exemplo, eu também tenho essa questão, eu acho muito importante ir à mesa dos meus clientes, conversar. Às vezes, quando eles fazem os pedidos que os garçons chegam, eu já vou na mesa, quero saber se tem alguma alergia, alguma intolerância, alguma coisa, para que eu possa maximizar a experiência. Afinal de contas, o ato de comer é um dos maiores atos sociais. Desde que o homem começou a se reunir para comer ao redor das primeiras fogueiras, até hoje, todas as celebrações da nossa sociedade acabam envolvendo comida. Então, é um ato muito social. Então, quanto mais você pode oferecer, quanto mais você pode fazer com que se torne mais humano, não ser aquele atendimento robótico, aquela coisa bitolada, melhor. E nós tínhamos há pouco voltado para Santarém, né, Karine e eu, quando nós resolvemos fazer o Praianos. Nosso círculo de amizade era bem pequeno. Acabamos reencontrando parte deles, a Cris, o Albert Maia, alguns chefes, o Alex do Caipirão, ali na Praça dos Chefes. Mas nosso círculo de amizade estava só naquilo. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem um círculo de clientes amigos.
Sim.
Que estão sempre presentes no nosso espaço, que chegam e dão opinião. E cobram da gente, olha, tem que abrir outro lá na cidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eles estão acompanhando, eles fazem parte de todo esse processo e vem crescendo essa vontade de cada vez fazer mais e melhor. E Santarém super merece cada vez coisas melhores. É uma cidade maravilhosa, é uma cidade acolhedora. Estar em Santarém é um prazer para poucos. E a gente sempre brinca com o velho ditado, nós moramos onde os outros querem passar as férias. Onde vão passar as férias.
É verdade.
Ultimamente roda muito aquela um áudio que as pessoas estão usando no Insta, né? Que é que o cara pobre é um cara que tem uma choupana na beira do rio e passa o dia pescando. O cara rico é aquele cara que trabalha pra caramba para conseguir tirar uma semana, um dia no ano, para estar numa choupana na beira do rio pescando. Nós temos isso todos os dias. Santarém é maravilhosa. Nós somos completamente apaixonados por aqui.
Pô, legal, bacana. Isso aí é maravilhoso. Mas assim, Cris, quando você viu, você já estava nessa profissão ou você queria mesmo fazer isso? Ou você foi caindo assim?
Não, assim, na verdade, eu sempre gostei de fazer o doce, mas eu nunca me vi doceira. Nunca. Né? Eu sempre foi a minha paixão, mas na minha casa, para minha família. Mas hoje tu me perguntar se eu amo o que eu faço, eu amo o que eu
faço. Qual é a paixão hoje? É o doce.
É,
né?
O doce.
Sabe, mas você faz desde novinha? Você começa, já
não,
fazia?
Eu sempre fiz. Eu estudei aqui no Santa Clara.
Uhum.
E no Santa Clara eles ensinavam a gente a cozinhar, antigamente, né? E assim, eu sempre me identifiquei com comida. Eu sempre gostei, e eu sempre gostei de doce. Sempre gostei da parte do doce. E quando eu comecei a fazer essa torta, uma prima minha me ensinou, porque ela ia embora daqui. E ela me ensinou a fazer essa torta. Mas eu acho assim que ela me ensinou para me fazer para minha casa. Não imaginando...
Para deixar a receita na família,
na,
né?
Na família. Eu acho que ela nunca imaginou que um dia eu fosse ter o sucesso por causa da receita que ela me deu, entendeu?
Olha aí, como é o nome dela?
Solange.
Olha aí a Solange aí. Tá vendo?
Sou muito grata a ela,
Dessa história de sucesso.
Não, e ela me deu a receita, ela foi embora, e quando eu vi, eu já estava fazendo ela.
E você foi... Fica ainda, né? Porque você foi da Marinha, eu acho, né? Será?
Eu fiz o processo de seleção do fuzileiro. E passado o período que se tinha para isso, eu acabei saindo.
Você ficou quanto tempo na Marinha?
Olha, entre o processo de seleção até a saída, 2 anos e 6 meses. Uhum. E não foi completo, foi mais curto, mas foi muito bom.
Uhum.
Mas eu acho que para a questão de chegar onde a gente chegou, foi muito... aquela coisa de gostar da casa tá cheia, dos amigos e sempre fazendo uma coisa ou outra. E como a Cris falou, a receita da prima, né? Foi o que começou, porque comer é algo afetivo. Eu tenho no restaurante, sempre que eu posso, um prato que para mim é um marco de quando eu comecei a querer me interessar por comida. A minha avó, que é daqui da região mesmo, ela fazia um peixe na folha da bananeira, super saboroso, com legumes, chicória, favaca, as coisas bem regionais. E aquilo sempre para mim foi um encanto. O jeito como era feito, aquele cheiro, aquele sabor, aquela coisa diferente. E comecei a ter a paixão pela cozinha. Minha mãe trabalhava fora, eu ficava com minha irmã mais velha, ela tem aquela pegada de dizer assim, não, você tem que aprender, eu não vou fazer pra ti o tempo todo. E foi, eu agradeço muito a minha irmã nesse ponto, como foi onde começou a gastronomia. E
foram dois aprendizados aqui.
Com a família.
Com a família, é verdade.
Por isso que a gente tem que transformar esse momento da comida, da coisa, algo prazeroso, porque é algo que a gente acaba trazendo das nossas famílias para as famílias que a gente recebe.
E aí, quando viu, você já estava dentro da...
Ainda não. A responsável é a Karina,
é.
Foi a Patrícia Karina. A Karina, eu sempre falo muito isso, que ela... Muitas coisas passaram pela minha vida, mas ela me transformou no homem que eu precisava me tornar.
Olha aí, a Karina está aqui nos bastidores, tá toda feliz ali.
Está se enchendo, né?
Ela ajudou no sentido de construir... uma pessoa mais tranquila, uma pessoa de observar um pouco mais, e aguçou essa questão do amor pela comida, pela gastronomia, pela culinária, né? E quando começou, as dificuldades vieram. E eu sou meio que, na nossa versão daqui regional, eu sou agoniado.
Só que, quer logo.
Parado, sentado aqui, é quase assim que complicado.
Mas
porque isso é
bom, né? Principalmente nosso ramo.
É. A gente quer ver as coisas acontecendo. E às vezes você tem que, às vezes, dar aquela paradinha, olhar. Não, tem que fazer isso, tem que ter um contraponto para que a gente aprenda. Eu aprendi muito com a Karina, e a família dela toda também vem dessa área da gastronomia, da culinária. E a gente foi aprendendo, desenvolveu a ideia, desenvolveu o que naquele momento seria um sonho, mas hoje é uma realidade. E, cara, eu sempre falo que enquanto eu estiver fazendo o que eu amo, que me dá prazer, eu vou continuar fazendo. O momento que aquilo não for mais tão prazeroso como é, vai ficar complicado. Porque é maravilhoso você saber que você fez algo com carinho, você procurou os melhores ingredientes, você está servindo uma pessoa que às vezes você vai ver uma vez na sua vida.
É verdade.
Mas você está servindo com o mesmo amor que você estaria servindo para a tua família.
Uhum.
E quando a gente tem um feedback, que sempre digo, ganhar dinheiro é bom, é maravilhoso, a gente está aí para isso.
É verdade.
A gente quer ganhar, quer crescer, todo mundo quer. Mas quando você chega e alguém te dá um abraço, te agradece, te pede para ir na mesa para te dizer que comeu algo diferenciado, que foi uma experiência que ela não vai esquecer. Quando a gente faz um casamento, que os noivos chegam com a gente e agradecem por a gente estar fazendo parte daquele momento tão ímpar na vida deles.
Do sonho, né?
Do sonho. Cara, isso tem um valor que não dá de mensurar. É um valor que é um valor que não tem valor, porque não dá de você alcançar um valor em número para isso.
Legal. Você também faz pesca de mergulho?
É, uma paixão que vem também. Aprendi no berço também, meus dois tios, e sou apaixonado pela caça submarina.
Uhum.
E a gente procura ter muita consciência ecológica, pegar os peixes dentro do tamanho, mas é um outro universo. Você está no fundo do rio, você está apreciando os cardumes de peixe, tudo. Ali é a minha caixinha do nada.
Já foste atrás de um tambaqui e apareceu um jacaré?
Na água a gente já passou por alguns encontros que são quase desencontros, né? Já tivemos a oportunidade de ver sucuri grande, jacaré. Já peguei choque de puraqué na brincadeira ali na hidrelétrica já, e foi...
Caraca, é perigoso.
É extremo, mas é muito legal.
E vale a pena o risco, né?
A pensa melhor é quando você sai e tá os amigos e a gente vai fazer aquela piracaia, fazer uma brincadeira.
Ah, ganhou o dia.
Falar a verdade, melhor da pescaria é as histórias de pescador, né? Que a gente só erra o grande. Cara, vocês só erram os grandes, a gente só erra os grandes, a gente só vê os grandes.
Fala do que pegou, né?
Tem que falar do que pegou, mas... Por exemplo, a última vez que eu fui pescar, uma pescaria bem legal, eu peguei um tucunaré de 7 quilos. Aí um amigo meu pegou e falou assim, pô, 7 quilos? Tinha alguém junto? Eu disse, claro, que se não tivesse, pesava 10. Faz parte dessa brincadeira que tudo enriquece para a gente ter momentos de prazer na companhia das pessoas que a gente ama, né?
É. Você falou da torta, né? Mas você deve ter um leque lá de produtos.
Tem.
O que se faz por lá?
Já criamos muita coisa depois disso, né?
Você tem receita sua?
Tenho, receita minha. Receita que eu guardo a 7 chaves. Tipo assim, minha empada, que eu comecei com a Nega Maluca e começamos fazendo o dia da empada. A gente fazia quarta-feira. E toda vez que a gente postava as empadas, tipo assim, elas acabavam em menos de meia hora. E a massa é muito diferenciada. Nós trabalhamos muito para chegar nessa massa, porque eu sempre fui apaixonada por empada.
Uhum.
Mas a empada esfarelava e deixava a gente entalado.
Tem isso, é verdade.
Essa
é
a imagem que a gente tem da empada.
Eu gosto, mas eu tenho essa imagem, realmente.
Pois é. E aí eu falei, não, vamos desenvolver uma empada diferente. E a gente fez uma empada massa maravilhosa, muito boa.
A receita tá no site, brincadeira. Ah. Não vai estar.
Essa é a receita.
Nossa, nós somos testemunhas, né? Até antes de começar aqui o podcast, eu falei, não, tô passando mal de tão bem que eu passei ainda agora, cara. A gente tava lá na Cris.
Ah, foi de lá que vocês vieram? Foi
lá que nós viemos.
Eles chegaram aqui já.
Eu sou terrível, que eu vou de empada, de torta. Ela tem uma torta salgada, cara, de carne seca. Maravilhosa. É. Uma torta de limão doce. E hoje eu descobri mais um produto desse leque enorme da Cris, que foi o arroz de pato. Tava maravilhoso. Então, só o que eu relatei foi só o que eu comi, assim, um aperitivo. Depois a gente para jantar ainda.
A gente colocou o seguinte. Quando a gente abriu a loja, a gente fez um cardápio que a gente queria ter um pouquinho de cada coisa, né? A gente queria ter o doce... mas nem todo mundo come doce, então a gente queria também ter o salgado e a gente queria ter o regional. Porque a gente está ali na frente da cidade, recebe muito turista e a gente queria trabalhar com o regional também. Aí a gente colocou no nosso cardápio o tacacá, o vatapá, nosso vatapá muito diferenciado também, com camarão rosa e camarão da região. Colocamos o arroz de pato e colocamos um trio paraense doce, né, que é para quebrar o salgado. E isso é um sucesso. Agora a pessoa tem a opção de pedir metade vatapá e metade arroz de pato. Aí pronto.
E é legal, né? Mas é engraçado a culinária, né? A pessoa pega uma receita, não sei se é a mão, mas alguma coisa, não fica nenhuma receita. O cara pode seguir a receita ali, pode, 100%. Verdade. E o sabor no final é sempre diferente, né?
Lá na loja, o Eric acabou de comer, não foi, Eric? A gente tem uma torta chamada Ninho Trufado com Morango. Muita gente aqui na cidade faz essa torta, mas ninguém faz igual a nossa torta. Então as pessoas ficam, não, eu vim aqui por causa dessa torta, entendeu?
Eu vou lá.
Eu brinco.
Pode ir, será bem-vindo.
Não sou da turma do doce, mas eu me esbaldo quando eu chego lá. Eu sempre acabo comendo alguma das opções de salgado, mas toda vez eu vou no doce. E não é comum. Eu sou realmente aquele cara que quer pegar... Pega com salgado. E ali, porque tudo que está ali realmente é de um leque de qualidade. A gente conhece a pessoa, conhece o estabelecimento, sabe que tem aquele cuidado de estar buscando o melhor produto. Então é isso que faz gostoso. E o ambiente?
Muito
você
obrigada.
Chega, você se sente em casa.
Olha aí, Cris. Ganhou
um
marketing.
Eu fico feliz de ouvir isso, porque assim... quando a gente começou lá na doceria, as pessoas falavam assim, olha, 6 meses acabou esse movimento, porque aqui em Santarém tudo é modinha, né?
Deixa eu ouvir isso também.
E aí a gente provou para as pessoas que não foi 6 meses, que já vão fazer 4 anos, né? E eu estava falando para o meu esposo que semana passada eu acho que meus clientes tiraram para levantar minha autoestima mesmo. Porque todas as pessoas que vieram falar comigo falaram a mesma coisa.
Uhum.
Cris, durante esse tempo todo da sua caminhada, você nunca perdeu a qualidade do seu produto. E eu prezo muito por isso. Hoje em dia, nós contratamos uma assessoria para nos ajudar. E eu lembro que o rapaz chegou para mim e falou assim, Cris, não é mais para você estar na cozinha. Né? Agora você tem que estar, quando a loja abrir, você tem que estar lá na frente, recebendo seus clientes e tal. E aí eu fiquei pensando assim, mas eu acho que não é ainda por aí. Porque o coração da minha doceria é minha cozinha.
Uhum.
Se a minha cozinha não estiver indo bem, como é que eu vou lá para frente receber meu cliente? Eu não vou ter aquele cliente para receber.
Uhum. É verdade.
Entendeu? Então, tipo assim, por que que não caiu a qualidade? Porque eu estou em cima. Eu sou a primeira a chegar, eu sou a minha melhor funcionária. Né? Então, assim, eu sou a primeira a chegar, porque eu quero ver na hora que... Eu já não faço mais tudo, mas eu faço muita coisa. E eu sei toda a etapa da loja. Uhum. Eu sei fazer o salgado, eu sei fazer a empada, eu sei fazer o doce, eu sei fazer o bolo de casamento, eu sei fazer o bolo de aniversário.
Só de você olhar, você já sabe
já
ali se tá legal,
como
né?
É que tá.
Sabe,
entendeu?
Atender, que às vezes ela também tá no folha
do atendimento. Tô atendo, corro, atendo, tiro mesa... Isso para mim é maravilhoso. Eu não acho que isso aí seja ruim. Eu acho muito bom, porque eu estou ali em contato com o meu cliente.
Eu vejo também que o público de vocês está muito na rede social, né? E vocês têm a, como é que vocês usam essa ferramenta para se comunicar com os consumidores?
Hoje a grande ferramenta de mídia hoje são as redes sociais, a gente sabe disso. E ela nos proporciona atingir uma gama muito maior de clientes.
Eric, dá só uma rodada no teu microfone, roda ele assim, isso, porque ele é aqui.
Oi, pronto. Tá. Melhorou?
Melhorou.
Então, ele acaba nos proporcionando atingir um público maior. Antes, com as mídias como eram antigamente, você tinha aqui aquele público mais próximo, você tinha que ir para a televisão para você ter um alcance. Com a mídia social, não. Hoje a gente olha a nossa página do Praianos, nós recebemos mensagens de fora do país, de todo lugar do país, recebemos clientes que nos encontraram através dessas mídias sociais. Então, ela te proporciona muito. Por exemplo, a plataforma da Vox hoje. Nós temos as revistas, nós temos podcasts, nós temos entrevistas, temos premiações, e tudo isso, a partir do momento que é colocado nas mídias, como hoje esse nosso podcast, ele tem uma abrangência muito maior. As pessoas estão sedentas por informação, por experiência. Então, a mídia social, ela te proporciona uma experiência diferente. Como nós, empreendedores da área de gastronomia aqui na região, a gente quer oferecer isso. A gente não quer oferecer um produto, a gente quer oferecer uma experiência, tudo que envolve. Daí a necessidade de nós estarmos envoltos em todos esses processos, desde a compra daquele produto, a preparação, a entrega na mesa, ter aquele feedback, ter esse corpo a corpo, como a Cris falou, dos nossos clientes. Lá no restaurante a gente tem muito essa preocupação, porque nós fazemos algo que é nosso, mas para quem nos visita. E está sempre de portas abertas para receber mais, procurar receber melhor e, acima de tudo, trocar experiências. A gente vive em função de experiências.
Só abrindo um parênteses aqui, o propósito da revista, da Vox, desse podcast é isso também, contar histórias. Vocês estão falando aqui sobre a dificuldade, né? E isso é bom para inspirar muita gente, né, por aí. Que... Então, esse é o nosso propósito, é trocar essa experiência que cada um tem com o outro e poder ajudar de uma forma. Se a gente atingir uma pessoa aqui positivamente, a gente já...
Sim. E você falou a respeito da mídia social. Eu devo o meu sucesso à mídia social. Eu lembro que quando eu comecei, que a gente postava, a minha cunhada descrevia meu bolo. E aquilo ali, eu tinha... Comecei a ter um seguidor, dois seguidores, tudo que eu postava. E eu tenho uma dificuldade grande de aparecer, né? De falar. Eu gosto de postar minhas coisas, mas eu tenho dificuldade de aparecer. E tudo que eu apareço, eu tenho muita interação. Entendeu? Então as pessoas confiam muito em você, no seu trabalho, e elas interagem muito com você.
Porque elas já gostam do seu trabalho. Quando você aparece junto dele, ele humaniza mais. Então o resultado geralmente é melhor.
Uma coisa é você ter aquela visão de um negócio. Outra coisa é quando você vincula essa visão do negócio a uma pessoa, a uma figura, que é essa humanização. Isso é muito bom. E é bom pra gente.
Acho
que a gente cresce muito, aprende muito. Não é, Cris?
Mas agora você já está indo para frente das câmeras.
Não, ainda vou um pouco.
O mercado puxa,
não,
Cris.
Eu ainda tenho um certo receio, nós começamos a brincar sobre a voz, né? Eu também tenho uma dificuldade, que eu acho que a minha voz não é uma voz legal. Mas isso aí, essa semana eu recebi um desafio. A gente tem um amigo, e o Pedro, e aí o Pedro disse, olha, dona Cris, eu quero amanhã... os stories, a senhora cumprimentando as pessoas, dando um bom dia. Eu falei, ai não, Pedro, não me impede isso, que eu sou meio envergonhada. Não, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. E a gente vê que tudo que a gente posta, a gente tem um retorno.
Nós
trabalhamos agora na campanha do Dia dos Namorados, eu fiquei assim, encantada. E aí as pessoas falam assim, nossa, vocês não vivem? A gente dá... Para um pouquinho, porque a gente está trabalhando bastante. Mas eu acho isso fantástico, sabe por quê? Muita gente gostaria de estar no nosso lugar.
Com certeza.
Né? Muita gente gostaria. Eu tenho um público, que minha loja está fechada, minha loja abre às 15 horas, e o meu cliente fica lá fora, esperando eu terminar de limpar minha loja para receber ele. Você já pensou nisso?
Quando você abre, já tem gente
já
lá
tem
na frente.
Gente. Legal. E aí eu já mando pôr uma cadeira lá fora. Só um momentinho que a gente já vai terminar de limpar aqui e já atender você. Que lugar que a gente acha isso?
Vocês abrem às 15 e ficam até que horas?
Até às 21 horas.
Todos os dias?
De quarta a segunda. Só não abro às terça-feira. Mas a partir da semana que vem nós vamos abrir.
Todos os dias. Lá no Praianos.
Então, como nós estamos numa localização um pouco mais diferenciada, no inverno cai bastante nossa movimentação de clientela. Nós funcionamos sábado, domingo e feriados. Até fica já o convite, quinta-feira nós estamos funcionando. Das 11 da manhã às 19 horas e também atendemos eventos. Casamento, aniversário, todo tipo de evento.
O lugar é lindo para fazer um casamento.
É. Legal aquilo ali, né? E as pessoas no inverno, elas chegam de lancha?
De lancha, via terrestre, pela mesma estrada de acesso do Pindobal. Uhum. E...
Mas não é aberto ao público, né? Tem que fazer reserva.
É reserva. Nós resolvemos ter uma pegada, que é um lugar sem falsa modéstia, é um lugar paradisíaco, é um lugar tranquilo. E antes mesmo de pensar em ganhar com isso, a gente tem que pensar em preservar. E lugares como esse, a gente tem que preservar a tranquilidade, tem que preservar o meio ambiente. Uma superlotação do espaço pode prejudicar muito o local, a praia, os rios. Então a gente tem esse cuidado. Então nós trabalhamos exclusivamente com agendamentos e atendemos um máximo de pessoas, não só pelo espaço, pelo meio ambiente, mas também pelo nosso cliente. Afinal de contas, nós queremos oferecer uma experiência de tranquilidade. Se você superlotar o local, a tranquilidade já foi, um dos atrativos já acabou ali. Então a gente tem essa proposta diferenciada e vem dado muito certo. E no verão a gente abre na quinta e fica até na segunda, de quinta a segunda. E como a gente falou ainda agora há pouco, em breve aqui em Santarém nós vamos ficar de quarta a segunda.
Lá no novo espaço, né?
Lá no novo espaço.
É ali na praça da...
Aqui na Anísio Chaves, quase em frente ao palco ali.
E lá o funcionamento, como é que vai ser? Aquilo ali é uma área privada?
Uma área privada que construiu e proporcionou a entrada, lançou o convite para algumas empresas, nós tivemos a oportunidade de receber esse convite, e eles vão ter um horário de funcionamento das 16?
Das 16 à meia-noite.
Meia-noite.
Todos os dias.
E todos os finais de semana com proposta de ter música ao vivo. É um espaço, posso falar como pai, tenho uma pequena de 5 anos, não estou nela. Lá vai ter um espaço kids.
Muito bacana.
Cuidado, com proteção. Nos fundos do espaço, exatamente para não ter facilidade da criança vir ali para a rua. Eles pensaram muito bem nisso. Então, vai ser um espaço para a família. Um espaço agregador com mais diversas especialidades da gastronomia. Pessoal também de chope, sorveteria, doces. Vai ser um lugar onde você vai encontrar tudo ali num único local.
Legal, maravilha. E a Cris Doce aí para o futuro?
Estamos aí.
Vai virar franquia. Olha, tá, é uma boa.
O sonho da Cris Doce é virar uma franquia. Estamos trabalhando para isso.
Legal.
Se Deus quiser.
Maravilha, vai dar tudo
certo.
Se
Deus quiser, já viu.
Já tá dando, né?
Já.
Tá bom, como é que a gente faz para encontrar a Cris Doce na rede social?
Olha, a Cris Doce, o Instagram dela é Cris Doce Cafeteria Gourmet e o Facebook é a mesma coisa.
Mesmo nome.
Isso.
E o Praianos?
Praianos no Instagram e no Facebook está como Praianos Restaurante Loud e também nos encontra através do WhatsApp. Como o local onde o Praianos está não pega o telefone normal, só através da internet, a gente só atende... WhatsApp por conta disso. WhatsApp e pelo Instagram.
As reservas podem ser feitas pelo Instagram?
Pode ser feito pelo Instagram, que na verdade a pessoa aciona a plataforma do Instagram e é direcionada para o WhatsApp.
Ah, sim.
E como a gente trabalha com agendamento, a gente consegue trabalhar com produtos do dia. Toda a nossa produção é do dia. Produtos frescos, a gente tenta pegar o máximo de produto orgânico. A gente está com essa pegada de estar colocando o melhor mesmo para o nosso cliente.
Pois é, isso era uma coisa que eu ia te falar. Como é que tá essa questão dos ingredientes de vocês? Você usa muito produto regional? Como é que é?
Usa muito regional, mas de fora a gente tá aprendendo a se adequar. A gente tem essa dificuldade, como a gente falou no começo, de ter alguns produtos aqui. Esses dias a Cris nos socorreu com um produto que ela teve que trazer para a loja dela. A gente não encontrou, ela trouxe de fora e a gente está lá. Daí a importância dessas parcerias.
É, porque tudo distante aqui, né? Vem de barco, né? Ou pela BR. Além disso, trazer um custo, né? Muito elevado.
É verdade. E a gente, como a gente trabalha com esses produtos, a gente não tem como não ter esse produto. Entendeu? Então você tem que fazer um malabarismo para poder chegar na nossa cidade.
Principalmente os que não tem aqui, né? Porque aí não pode faltar, né, pessoa?
Não pode.
E também não pode trazer em excesso, porque pode estragar, né?
Desperdício,
né? Eu tenho uma torta na loja que ela a base dela é morango. Aí você já pensou, você chegar hoje lá e dizer, poxa, não tem. Aí você vai amanhã, não tem. Que dia que tem, né? Então eu tenho que me rebolar, como falou o caboclo, para poder trazer para a cidade.
Para a Cris, eu acho que é até mais difícil, porque os produtos dela, muitos demandam desse material. A gente tenta dar uma burlada nessas dificuldades, nós temos um cardápio rotativo a cada 3 meses, e aí, como tá na beira da praia, muito peixe, eu procuro usar o que está na época, na temporada. Para a gente funciona um pouco por conta
isso
da nossa configuração,
muito, né?
Ajuda muito. Então, a cada 3 meses a gente tem uma rotação. Então, você que já foi lá no Praianos ou que pretende ir, pode ir com a certeza que quando vai de novo você vai ter uma nova experiência, uma coisa diferente. A gente sempre está mudando.
Assim é mais fácil, né?
E a gente está sempre tentando trazer um pouco da gastronomia, da alta gastronomia, mas sem perder a nossa raiz. Nós somos amazônicos, nós somos daqui, nós somos tapajoaras, a gente gosta de vestir essa camisa, usar as coisas daqui, os ingredientes daqui. A gente brinca muito com as nossas especiarias, com maru, chicória, as ervas daqui.
E fora que
é
as pessoas que vêm de outros estados acham isso máximo. Querem provar as coisas daqui, da região.
Eles querem conhecer a identidade cultural, gastronômica da nossa região.
É muito legal.
E nesse ponto, vamos falar a verdade, a gente está muito bem porque o povo paraense, principalmente, é um povo muito acolhedor, muito quente.
É.
As inter-relações são muito boas por conta disso. Todo mundo tem uma experiência, uma história, e é muito gostoso ter essa troca de experiências.
Vocês também não param, né, no tempo, estão sempre se reciclando, sempre trazendo coisas novas. Né?
Não dá para parar, não dá para parar. A gente tem que se reciclar todos os dias. Todos os dias a gente tem que correr atrás de novidade, aprender todos os dias. Não pode se acomodar.
Não fica, inventar.
Não fica para trás, né?
Não, fica para trás.
Aí a concorrência vai fazer a diferença,
tem
né?
Tem muita gente boa no mercado.
E aí eu volto a dizer, não é a concorrência que vai fazer a diferença. É você que se acomodou e deixou de continuar evoluindo.
Legal. Para a gente chegar aqui, chegamos aqui perto do nosso final, vocês são dois santarenos, dois empreendedores, né? São pessoas que geram emprego aqui, renda na região. O que que Santarém representa para vocês? Cris, para você, o que é Santarém?
Ah, Santarém para mim representa tudo. Eu sou apaixonada pela minha cidade, porque eu sou de Santarém. Tenho um orgulho enorme de dizer isso, que eu sou filha daqui da terra. Fico muito feliz de saber que a minha terra agora está em evidência, né? Porque nós demoramos muito para isso. Né? Que a gente tem belezas naturais que nenhum outro estado tem. E assim, quando a gente resolveu empreender nessa área da gastronomia, a gente sempre procurou oferecer assim, o melhor para o nosso cliente. Né? Sempre divulgando a nossa terra, a nossa identidade. Lógico que, por exemplo, no meu ramo, que é doces, tem muita coisa que a gente mostra também que é de fora. Mas o que predomina na minha doceria são as coisas da minha terra. E eu tenho um orgulho enorme de estar fazendo esse trabalho, de divulgar. Quando eu vou para um evento fora, que a gente fala que é de Santarém, que é do Pará, as pessoas já vêm cercando a gente. Ei, como é lá na tua cidade? Nossa, lá tem a Terra do Chão. Então, como não ter orgulho desse lugar?
É único, né?
E eu sou muito grata a tudo que eu tenho. Eu devo à minha cidade.
Legal, maravilha, maravilha. E você?
Eu, porém, em circunstâncias, fui para fora daqui, né, de Santarém. Não tenho
Só não nasceu aqui.
Só não nasci. Foi aquela coisinha assim de pouquinho tempo para voltar para cá.
Meses.
Mas desde a infância, Santarém está na minha vida, na minha história. A gente teve essa oportunidade de sair e voltar, e Santarém sempre foi um porto seguro para mim. Eu acho que tem uma música que fala Santarém do meu amor, né? Que Deus deu tanta beleza, a natureza, tudo. É isso. Santarém é uma experiência única, é um lugar que apaixonante, te dá oportunidades ímpares, que te trazem isso, a ter esse orgulho, esse brilho no olho. Quando a gente fala de Santarém, eu sempre digo, eu acho que eu falo com brilho no olho. E quando a gente está longe, é uma sensação, pô, sair de Santarém, que teoricamente uma cidade menor e tal, estou em outro lugar, a gente faz sucesso, tudo, mas a gente está lá, mas está com aquela vontade, aquela
coceirinha. Até o terceiro dia, quando eu estou fora, eu estou bem. Depois do terceiro, já começa a dar a cuíra.
De querer voltar para cá, de estar em casa, de...
Essa é a palavra, Jonas.
A verdade, o que a gente está fazendo é tentar retribuir um pouco de tudo que essa cidade fez pela gente, de tudo que ela representa. Eu tenho as minhas melhores lembranças. As melhores lembranças da minha vida são nessa cidade. As piracaias em família, as amizades de longa data. E aqui é interessante, Santarém não é uma cidade mais pequena. Santarém
não, não é.
Perto dos seus 400 e poucos mil habitantes, né?
Cresceu, está crescendo, ainda vai crescer mais ainda.
Mas uma das coisas que é mais gostosa, 15 minutos que você conversa com alguém, você descobre que você... ou é amigo, ou é conhecido de alguém da família.
Já é mano,
já conhece aquilo. Pô, fulano, não, conhece e tal. E já vê que tem um vínculo. Por quê? Porque é isso. Santarém é apaixonante e acolhedora.
Todo mundo conhece alguém em Santarém. Ou é parente.
É verdade.
Acontece muito isso. A gente está conversando, às vezes no final da conversa, é filho do fulano, é primo, não sei de quem.
E Santarém é um universo. Porque você encontra... gente de todo lugar aqui, como quando você está fora, você encontra gente de Santarém em muitos lugares que às vezes você nem imagina. E isso é muito gostoso, porque onde a gente vai, a gente vê que o povo de Santarém é muito bem falado, muito bem quisto.
Legal, bacana. E vocês têm alguma referência por religião? O que é que Deus para na vida de vocês?
Deus na minha vida é tudo. É meu porto seguro, é meu mestre, é minha luz, é minha calmaria, é tudo de bom. Todos os meus projetos, eles são primeiramente apresentados a Deus. E hoje mesmo aconteceu uma coisa comigo que eu estava esperando muito. E naquela hora eu recebi uma notícia que não deu certo, aí eu fiquei tão triste. Aí eu peguei, pensei bem, falei, não era para ser meu. Ainda não é agora, mas Deus tem um negócio, tem uma porta muito grande que Ele vai abrir para mim. Então eu acredito sempre nisso. E Ele nem fechou a porta que Ele abriu naquela hora. Porque do mesmo jeito que eu achei que não era para mim, Ele mandou um recadinho, te acalma, que as coisas vão andar. Uhum. E eu creio nisso.
Bom.
Eu acho que não existe porto seguro, não existe nada melhor nesse mundo que não seja Deus. Você ter fé, acreditar, e isso é muito importante, porque sem Deus a gente não é nada.
Eu concordo
100% com isso, e Deus é tão bom, tão maravilhoso nas nossas vidas, nos proporciona até os obstáculos que vão nos fortalecer, nos transformar em pessoas melhores. Deus coloca, essas vezes, esses obstáculos, não são dificuldades, são obstáculos para Ele mostrar que nós temos capacidade de superar, nós podemos ir mais longe, e Deus é tudo. Eu sempre fecho minhas orações, meu dia, agradecendo. Eu agradeço muito por tudo que Deus nos dá, porque Ele é maravilhoso. Eu não me vejo no direito de pedir, porque Ele sabe tudo que a gente precisa, no momento que tem que ser, como tem que ser. E Ele está ali. Deus é um pai, uma mãe. Eu sou suspeito, eu vou falar mais assim no sentido de mãe, porque é um amor tão incondicional que a figura de Deus tem, que eu só posso comparar na vivência como um amor de mãe. Porque o pai, ele é presente, ele é protetor, ele é cuidadoso. Mas o amor de mãe, meu amigo, é um amor divino. É um amor que vem de Deus. É uma centelha do amor de Deus, porque Deus é isso pra gente. Ele pode até numa hora estar dando ali uma liçãozinha na gente, mas ele está fazendo isso de coração partido, querendo o nosso melhor. Uhum. E logo em seguida, que a gente ajoelhou, que a gente prostou, ele está lá estendendo as mãos, te dando mais uma oportunidade. É alguém que sempre te perdoa, sempre te acalenta e dá o melhor dele para ti. Deus é tudo.
Legal, legal. Só para a gente encerrar aí, deixa uma mensagem de apoio aí para quem nos ouve. Cris, assim, uma mensagem de incentivo para quem quer montar o seu negócio, está com medo, mas será que vai dar certo? Ano que vem eu vou começar e nunca começa.
Comece agora. Acredite. Se for realmente o que você quer, acredite. Não use nada como empecilho. O dinheiro não é empecilho. A vida que você tem não é empecilho. Não é. É assim, eu acho que você tem que ter um foco. A gente está com um projeto muito bacana na UFOPA, e justo com as pessoas assim, dos bairros mais distantes, que acham que não tem condições de seguir adiante.
Montar um negócio.
E a gente vê tanta gente boa, sabe, que começa e começou fazendo um sanduíche, que começou fazendo um bolo, tendo sucesso. Então, assim, eu acho que depende muito da gente, da força de vontade que a gente tem. Porque, assim, o não você vai sempre receber, né? O não a gente sempre tem.
Já começa com o não.
Já começa com o não, né? Então, se você correr atrás, eu tenho certeza que você vai conseguir. Né? Às vezes, tipo assim, mas eu não tenho dinheiro. Qualquer dinheiro que você tenha, você pode dobrar ele de valor, né? É porque, assim, a gente tem um negócio, acho que a gente não pode ver o dinheiro. A gente quer ganhar ele, mas a gente quer gastar rapidinho, né? Uhum. A gente não quer investir.
É.
Então, eu sempre digo para as meninas assim, se você tem 10 hoje, faça 20, porque dá para fazer. Com 10 reais, o que eu posso comprar? Eu posso comprar isso, posso fazer um bolo pequeno, mas eu vou vender esse bolo pequeno a 1 real. Né? Você já vai ter 10. Aí, não, eu vou fazer um bolinho maior, eu vou vender a 2, você já vai ter 20. E assim sucessivamente. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam muito acreditar em si. Muito. Não foi fácil para mim, de jeito maneira. E não vai ser fácil para ninguém.
Se fosse fácil, todo mundo seria, né? E a dificuldade é que faz a gente dar o valor, né?
É que faz você crescer, que você dá valor em tudo que você tem. É muito legal. Hoje eu olho para trás, eu vejo a minha história, como eu tenho orgulho da minha história. Sabe? Porque a história da Cris, as pessoas falam, é a Cris Doce. Não é só a Cris Doces. Por trás da Cris Doce, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho um marido que veste a camisa junto comigo e uma filha, eu tenho meus colaboradores. Então, por trás da Cris Doce, tem várias pessoas. Para a Cris Doces ser sucesso.
Ninguém faz sucesso sozinho também. Né? A equipe é fundamental, né?
E, além disso, você que quer começar, não tenha medo. Dificuldades vão surgir, obstáculos vão aparecer. Mas se você tiver força de vontade, empenho e se dedicar, você vai ter, dando o seu melhor, você vai conseguir. Se cerque de conhecimento. É algo que ninguém tira de você.
É
algo que te acompanha pela vida toda. Então, se você quer começar num ramo, num mercado, procure conhecer aquele mercado. Procure ter informações, buscar o conhecimento necessário para que você entre para fazer sucesso. Você não é obrigado a saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Mas se você se cerca das pessoas corretas, do conhecimento correto, você tem uma probabilidade muito maior de dar certo. Então, busque parcerias. Busque pessoas que vão te edificar, que vão crescer.
Isso mesmo.
E ponha sempre em todos os seus planos uma meta de sucesso. E tenha fé em Deus e busque. Porque se você se esforça e você busca Deus, Ele vai te recompensar e a vida vai te recompensar. E daqui a um tempo você vai estar fazendo sucesso no que você ama. E faça o que você ama.
É verdade.
Porque sem amor no que você faz, você é só mais um fazendo alguma função.
É entrar num negócio apenas para ganhar dinheiro. Lógico, todo mundo, porque o dinheiro eu vejo muito como consequência, né? Se você está fazendo um trabalho e aquele trabalho você gosta, o dinheiro vem naturalmente, né? Ele é mais uma consequência do serviço que está sendo feito. Mas se a pessoa botar esse foco na frente, né? Eu vou botar isso aqui, dificilmente dá certo.
Se você colocar muito dinheiro, aí você perde o que nos falta hoje, que é a humanização.
É.
Você acaba sendo aquela coisa muito mecânica e tende a falhar. Hoje muitas franquias exigem que você tenha esse atendimento, que você tenha esse contato com o cliente, que mantenha a característica daquela empresa. Porque sem isso é difícil.
Eu acho assim também, é muito aquele negócio. Olha, fulano tá mexendo com isso, tá ganhando dinheiro, então eu vou lá também, porque eu tenho condição de fazer a mesma coisa. Mas às vezes as pessoas não gostam daquilo. Então é muito importante você gostar, você amar o que você faz. Porque quando você trabalha com uma coisa que você gosta muito, é muito prazeroso, entendeu? Você não faz por obrigação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu entrego cesta de café da manhã. Cesta de café da manhã é uma coisa complicada. Porque você tem que levantar muito cedo para produzir, porque lá na loja a gente produz o que a gente entrega para o cliente. Mas para mim é um prazer acordar e entregar. Não é pelo valor da cesta, é quando a pessoa recebe a felicidade que a pessoa fica. Agora mesmo eu fiz
uma... Tá pensando no outro, né?
É, eu fiz uma cesta para uma moça que mora fora e era aniversário da mãe dela. Eu fui entregar a cesta. Eu mandei as fotos para ela, a gente chorando, porque eu fiquei tão feliz que eu fui entregar a cesta, a mãe dela chorou, falou, nossa, eu tô tão feliz, como ela lembrou de mim, e ela mora nos Estados Unidos. Então, como que uma pessoa que tá a milhares de quilômetros consegue mandar um presente para uma pessoa? É. Então, isso é muito prazeroso. Então, se você fizer uma coisa que realmente você goste, que é aquilo ali que você ama, com certeza você vai ter sucesso.
Legal, maravilha. Olha, a gente ficaria mais um tempão aqui falando sobre muita coisa, né? E eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a Cris, né? A gente torce que o sucesso continue chegando cada vez mais na empresa de vocês. Queria agradecer pela participação aqui de cada um.
Muito obrigado, foi uma oportunidade ímpar. E a gente está aqui. A hora que quiser bater um papo, que a gente possa somar, agregar, estão à disposição. E poder ter uma resenha dessa com amigos, com pessoas que a gente gosta. E poder, de alguma forma, estar tocando, ajudando alguém que tem uma visão, que quer começar, que quer correr atrás. E, principalmente, na nossa região, na nossa cidade, é um prazer imenso.
Eu fiquei super feliz com o convite. Recebi o convite através do meu parceiro, do Eric, né? Mas, assim, para mim foi muito prazeroso vir conversar com você. Fiquei feliz de fazer um novo amigo.
Ah, legal, né? Bacana.
Legal, nesse meio da gente é muito bacana. E eu espero poder ter ajudado uma pessoa que está lá guardando o seu sonho para depois. Eu espero ter ajudado essa pessoa a correr atrás desse sonho e a concretizar esse sonho.
Legal, maravilha. Obrigadão.
Obrigado.
Pessoal, até a próxima. Aí é o VoxCast. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, um forte abraço.